Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Francamente, o 20º, ou para a malta de Mafamuse, o número 20. O 20 é um número, pronto, tem um 2, depois tem um 0. Podes fazer várias somas, tipo 19 mais 1, 10 mais 10. No fundo é um número par, ok? São duas dezenas. Uma dezena são 10 unidades, ok? No fundo é isso. Onde é que me estão a ouvir? Já estão de férias? Estão na praia, numa praia qualquer na Grécia? Estão no Porto de Leixões? Estão na Ribeira das Jardas, no Cacém? Ou continuam a trabalhar ainda? E estão no escritório, agora, na fábrica, naquela loja da Zara, na Bershka, a ouvir tum-tse, 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 tum-tse. Onde é que me estão a ouvir? Estão nos transportes, naquele comboio malaico da linha de Sintra ou de outra linha qualquer deste país, ou num autocarro, estão no Uber, não sei onde é que vocês estão, mas digam-me de vossa justiça. Estão sentados na casa de banho a fazer um xixi, um cocó, enquanto eu estou nos vossos ouvidos? É importante saber, para a nossa comunidade ficar ainda mais forte. Por acaso, não me importo muito onde é que vocês estão a ouvir. No fundo, estava só a tentar mostrar que também sou humano e consigo ser empático com as pessoas. Bom, vamos então arrancar com o episódio desta semana. Tenho aqui dois ou três assuntos para falar convosco. O primeiro dos quais é uma mensagem que me enviaram no Instagram. Eu não tenho por hábito ir ler muitas mensagens que me enviam no Instagram, sobretudo as mensagens que vão parar à caixa das outras, né, que é sempre aquela terceira caixa que fica lá mais ao cantinho, onde vão parar as coisas mais obscuras. Mas, não sei porquê, eu estava a tentar fazer uma limpeza no meu Instagram e fui parar uma mensagem que já tinha sido enviada há algum tempo. E esta mensagem chamou-me logo a atenção, porque quando eu a abri, o nome da pessoa em questão era Steph, o que à partida parece logo um nome de bot, não é? E eu, como gosto muito de conversar com bots, então decidi então abrir a mensagem, e quando abro vejo que o perfil não tinha seguidores nenhuns, tinha apenas uma publicação e que era uma conta fechada. Ora, a Steph, isso é também aqui importante dizer, já estou a dizer que é a Steph, ao lado do seu nome tinha também uma rosa. E esta foi então a mensagem que a Steph, entre aspas, me enviou. Olá Paulo, espero que estejas bem. Dei-me ao trabalho de criar um perfil falso para te enviar esta mensagem. Há anos que tenho uma paixão platónica por ti. Eu, oi? Ora, vamos lá ver onde é que isto... Daqui isto vai dar, não é? Vamos lá ver o que é que se passa então. Vejo os teus vídeos e penso, este gajo deve ser muito bom no sexo. Há muitos anos que gostava de saltar para cima. Ora, aqui temos algumas verdades que também é importante salientarmos. De facto sou. E gosto também, pronto, dessa prática do salto para cima da minha pessoa. Portanto, estamos bem aqui nesta primeira parte da mensagem. Vamos ver então onde é que isto vai dar. Já trocámos mensagens no meu perfil normal no fim de um espetáculo teu no Norte. Tenho 32 anos, 1,57m e peso 60kg. Portanto, está-se a apresentar aqui como se estivesse a ser uma concorrente de um reality show, não é? Não sou 20 vezes o teu tipo como a outra senhora com quem foste jantar. E eu aqui tenho de dizer que aqui subiu alguns pontos na minha consideração, porque mostra de facto ser alguém que acompanha o meu trabalho. Para quem não sabe do que eu estou a falar, sugiro que vejam o meu espetáculo Karma, onde eu conto a história de que eu fui alvo de catfish, um catfish que foi potenciado pelo meu amigo, entre aspas, Rui Cruz, e que me mandou, pronto, para ter com uma pessoa que acabou por não ser a pessoa de todo que eu estava à espera. Mas se quiserem ouvir a história completa, por favor, passem pelo Karma. Então, esta pessoa que me está a mandar a mensagem, claramente conhece o meu trabalho. E ela continua. Mas se quiseres ter uma aventura, ou várias, com ponto de exclamação, quando vieres ao Norte, Distrito de Braga, avisa. E sim, És mesmo a única pessoa que eu sigo neste perfil porque foi mesmo criado por tua causa.
Oh, tu me sentes tão especial agora, sou muito especial. Tu me sentes especial, obrigado, Steph. Jufas.
E ela continua. Obviamente não usei o meu perfil oficial porque estou numa relação. Ah, ok, faz mais sentido. Se isso for um problema para ti, percebo perfeitamente, amigos na mesma. Mas vou ficar na mesma com muita vontade de saltar para cima e de aprender coisas novas contigo. Um beijo. E depois, coração. Ora, quando eu li isto, eu pensei, obviamente, olha, engraçado, uma pessoa criativa. Ia tentar, pronto, obter aqui alguma resposta da minha parte. Li isto uma vez, li duas vezes e até cheguei a ponderar responder, mas depois pensei, oh, temos só aqui uma pessoa claramente a tentar gozar com a cara de Paulo Almeida à espera de uma resposta para fazer um print, não é? Se calhar muito provavelmente até a pessoa que diz que era 20 vezes o meu tipo da minha história. Provavelmente se calhar descobriu que eu contei essa história em stand-up, obviamente não referindo nomes, e agora tentou fazer alguma coisa relativamente a isto. Mas eu não respondi, ok? Acabei por não responder, obviamente, esta mensagem, porque eu não nasci ontem, nem ando a comer gelados com a testa, mas por alguma razão, esta pessoa for de facto uma pessoa real, e não estou a falar das pessoas reais dos anúncios da Nivea, ok? Nem da Dove. Ou é da Dove, ou é da Nivea, não sei já. Mas um dos dois. Mete creme. Se for por acaso uma pessoa real, peço então que essa pessoa real me volte então a contactar e nós depois vemos onde é que isto vai dar. Ok? Agora já tenho a certeza absoluta, né? Vou começar a receber montes de mensagens de pessoas que chamam Steph. Ou a dizer que são a Steph e que de facto me querem saltar em cima. É apenas uma questão de tirarem uma senha e depois o meu agente entrará em contacto convosco para depois agendarem uma hora melhor para isso acontecer, ok? Estamos então falados deste assunto. Outro assunto que eu tenho para partilhar convosco esta semana é o ginásio. Para quem não sabe, isto pode chocar muita gente, porque eu sei que já à partida tenho um corpo altamente escultural, um corpo que foi esculpido pelos deuses do Olimpo. Eu ando no ginásio já há algum tempo. É uma coisa que eu sempre tentei contrariar, porque eu tinha um bocadinho de... Pá, não vou estar aqui a dar a volta à questão. Eu tinha um bocado de aversão ao ginásio, e sobretudo pelas pessoas que frequentam o ginásio. E eu tive sempre esse receio de me transformar no gajo do ginásio. E agora, pronto, ando no ginásio, eu não sou claramente um gajo do ginásio, eu faço ginásio porque me faz bem fisicamente e sobretudo mentalmente também. E tem-me acontecido coisas de veras engraçadas no ginásio. Uma delas eu já partilhei aqui num dos episódios, num dos primeiros episódios do podcast, que foi o facto de eu ter pedido para rebentar o cacifo de outra pessoa, porque eu estava claramente a achar que aquilo era o meu cacifo, embora a chave do cadeado não abrisse. E depois chamei o recepcionista, ele foi lá com um mega alicate, rebentou com aquela merda, e depois não era de facto o meu cacifo, era dois ao lado, o azar era que o cadeado era igual ao meu, mas ficou tudo bem, eu sou essa pessoa. Mas mais recentemente, nomeadamente ontem, eu fui ao ginásio, estava lá na minha, porque estou sempre tranquilão, com os meus fones a fazer as minhas cenas, e de repente, outro gajo que estava lá ao lado a usar uma das máquinas, olha para mim e pede-me ajuda, achando que eu sou um PT do ginásio. Eu, Paulo Almeida, um PT. Pá, malta, se calhar a maior parte de vocês nunca me viu ao vivo, eu não tenho propriamente o aspecto de PT. Mas eu compreendo também, é um ginásio no Cacém. Por isso os standards vão sempre baixar mesmo. Mas porra, eu ser PT, caralho. Tive quase a mandar aquela pessoa para a fábrica dos óculos. Que cai no Cacém, não é? Acho que o senhor estava a precisar de alguma ajuda. Mas o que é certo é que eu fui ajudá-lo. Ajudei-o, meti-me na máquina. Era uma daquelas máquinas em que nós nos sentamos e fazemos força com as pernas para fortalecer os glúteos. ele não estava a conseguir desbloquear o peso que lá tinha. Eu entrei então com as minhas pernas hipermusculadas, nem consigo dizer isto sem me rir um bocado, e desbloqueei então aquela máquina, tendo-me tornado um herói. Quase em simultâneo, eu saio da máquina, depois de ele me agradecer, olho para o lado e ao meu lado, não era bem ao lado, mas relativamente perto, estava um gajo a utilizar pesos como se estivesse numa coreografia. Mas a fazer movimentos circulares, movimentos como se estivesse a fazer pugilismo, kickboxing, e depois ao mesmo tempo como se estivesse a saltar à corda, mas com pesos na mão. Depois dançava com os pesos. Parecia que ele estava num mix de musical do Filipe La Féria e combate de MMA. Era, no fundo era isto que ele estava ali a fazer. Pá, isto fez-me lembrar que aqui há uns anos atrás, quando eu, o Sinel, o Rui Cruz e o Manuel Cardoso escrevemos um programa chamado Very Typical, que, para quem não se lembra, era um programa que passou na SIC Radical. Nós descrevemos precisamente os vários tipos de gajos do ginásio. E este era precisamente um desses tipos. Pá, e havia tantos, não é? Porque há tanta coisa que nós podemos dizer sobre o pessoal do ginásio. Temos tanto tipo de gajos diferentes. Por exemplo, temos o gajo que arranja sempre maneira de fugir ao exercício. Sabem? Aquele gajo que está lá, chega lá, com a sua mochila às costas, com a toalha, com a água, com o batido, e depois senta-se na máquina e de repente está: ah, então não é que tenho os atacadores desapertados, assim não vou conseguir treinar. Depois está ali 5 minutos a atar cada atacador. Depois de repente lembra-se de outra coisa: ah, epá, agora se calhar é melhor ir ali à casa de banho um instante, passar uma água na cara, porque enquanto estava a atar os atacadores, olha, comecei logo aqui a transpirar e assim não dá para treinar. Depois bebe 1 litro de água seguido, só para não começar ainda entretanto a treinar. Depois diz outra vez: ah, se calhar tenho que ir à casa de banho outra vez, porque pronto, esta água toda já me está aqui a fazer ficar com vontade de fazer xixi. E depois volta, vai para outra máquina diferente, e nisto tudo já se passou para aí meia hora. Finalmente mete os fones, vai ligar o telemóvel e diz: ah pá, já só estou com 76% de bateria, isto não vai dar para o treino todo, olha, se calhar, olha, vou abortar e vou para casa, volto amanhã. Sabem, este gajo. Depois há aquele gajo que está na passadeira, mas parece que está a fugir de um Doberman. Sabem qual é o gajo que eu estou a falar? Vocês olham, de repente só ouvem assim: parece que o gajo está a fugir da polícia. Acabou de assaltar as Nakatomi Towers e está a fugir da polícia. Descabido. Descabido. Porquê que alguém tem que correr àquela velocidade num ginásio? Para quê? Ninguém tem que correr àquela velocidade numa passadeira. Está toda a gente no ginásio. Parece que está a tentar fazer uma tentativa de levantar o voo no aeroporto da Madeira, sabem? Depois o barulho, aquele bater com a sapatilha lá. Pá, 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 pá. Toda a gente em alerta. Dispara os alarmes dos carros, a voz do ginásio, dispara tudo, caralho, não é? Não sejam esta pessoa. Mas há mais, há o gajo que transpira demais, sabem, este gajo, que leva 7 toalhas, está sempre a escorrer. Quando o gajo sai da máquina, parece que teve ali uma divorciada depois de ver as 50 sombras de Grey. Sabem, esse gajo. Ou uma squirter de Mafamude, que é quase a mesma coisa. Depois temos aquele franganote que, para se enganar ele próprio, começa sempre a contar em 101, quando está a levantar pesos. 101! 102, 103. Oh, amigo, desculpa, mas tu acabaste de pegar nesse peso, como é que já vais em 101? 101, 102. Mas e agora voltaste outra vez a 101, porque 102, 103. Mas repara, tu primeiro que chegues aos 100, tens que fazer primeiro 1, 2, 3, 103, 104. Sabem, este gajo, irritante. E tem que sempre contar em voz alta, para toda a gente ali ficar a saber que ele já acabou o 9º ano. Sabem, este gajo. Mas há mais. Depois temos o gajo que só faz aulas. Mas não faz aulas porque gosta de fazer aulas. Só faz aulas porque são aulas onde estão 99% só mulheres a frequentar, tipo Zumba, Pilates, e ele só lá vai na esperança de poder comer cona. É só isso. É só por isso. Todos os ginásios têm um gajo que não faz mais nada a não ser frequentar aulas onde estão 99% de mulheres. Triste. que vai também colar no gajo que só lá vai para o engate. Enquanto que estes vão especificamente para aulas, há também um outro tipo que é o gajo que vai para o engate para o pé das máquinas. E está só lá a meter conversa. Ah, então, ainda não tinha visto por aqui. Pegas muito bem ferro. Precisas de ajuda aí para sugar o ferro nesses teus braços gostosos. Estou aqui para o que precisares, boneca. Estou aqui para o que tu precisares, boneca. Tudo, para tudo. Tudo o que tu precisares, boneca, ok? Tudo. Que nojo, pá. Que nojo. Depois temos, falando de gajos que estão no engate, o PT abusador. Aquele PT que está a ajudar normalmente raparigas e que claramente está sempre a pôr a mão onde não era necessário. Sabem? Está tipo a puxar as pernas da rapariga para trás e de repente ela diz: ah, desculpa, acho que o Jorge está aqui a tocar, pronto, numa vagina. Oi, sim, estou tocando aí na sua vagina, porque assim eu vou fazer com que consiga fazer a força e empurrar a sua vagina também para fletir. Porque é importante, enquanto você está mexendo as suas pernas, trabalhar seus glúteos, mas a sua vagina também tem que ser trabalhada. E daí eu estar a pôr a minha mão completamente lá dentro, no seu interior, porque assim, entrando e saindo, é como se você tivesse também a suster um peso. Entende? É isso. Tamo na luta. Agora volta ao contrário, porque vamos fazer o mesmo exercício, mas agora no ânus, ok? É muito isto, o PT abusador. Depois temos também o gajo que não treina pernas. Não treina pernas. É só, é o Johnny Bravo. Ou aquele gajo que eu mostrei aqui no podcast da semana anterior. Aquele gajo que não sabe falar inglês, sabem? É um gajo que não treina pernas. Tem um cabedal bisonte. Tem que se meter de lado às vezes para passar pelas portas. Mas depois as pernas são mais magrinhas que uma criança em África. Depois temos também o narcisista, que é o gajo que está com pesos sempre em frente ao espelho e a dar beijos enquanto está a fletir, dá beijos nos músculos. Olha-me estas armas, estas pistolas, estas metralhadoras, estes tanques. A Ucrânia estava fodida e a Rússia também, estava toda a gente fodida. Se eu disparo, sou uma arma de guerra. Este gajo que está sempre a fazer isto em frente ao espelho, sempre. Que nojo, pá. Nojo. Depois temos o gajo que usa cenas, que é aquele que leva 70 litros de batido e que está sempre a beber batido, 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 e que claramente não usa só batidos, mete cenas para ficar gigante, à semelhança do gajo também da semana passada que não sabe falar inglês. Estou muito aí pescá-lo, porque me ficou na memória e, como eu já vos disse, ele bloqueou-me nas redes sociais. Portanto, eu nunca mais vou conseguir saber aquilo que ele é e aquilo que ele anda a dar ao mundo. Depois temos o gajo que, dentro do balneário, está demasiado confortável com o seu corpo. Anda sempre nu. Tipo, podem lá estar 70 pessoas e, de repente, ele aparece e anda sempre nu. E mete sempre aquela perna em cima do banco, para podermos ver a pila e os colhões pendurados, sabem? Fica sempre naquela pose da estátua do pensador, só que com a pila e colhões pendurados, à espera de fazer um teabag em alguém, ou que alguém vá conversar com o gajo do lado e de repente, pá, tem uma picha na boca. Já me aconteceu, que ainda da última vez que lá fui, não foi agradável, não foi todo agradável. Ainda por cima eu agora tenho aparelho. Pronto, também foi o que acabou por me safar, porque não me parti os dentes. Vivo nunca sem. Não se esqueçam desse pequeno pormenor. Portanto, acaba por ser sempre tudo muito em grande aqui. E por último, e talvez o meu favorito, temos o gajo motivador. Que é aquele gajo que está só a puxar pelos outros. Vai-se pôr ao lado a dizer coisas como: anda! Isso! Isso! Com força agora! Vai! Vai, mais uma! Mais uma! Aguenta! Aguenta, mais uma! Isso! Isso! Pensa na tua mulher, caralho! Pensa nos teus filhos! Pensa no teu pai! Pensa no teu tio que te violou, caralho! Isso! Força! Um! Dois! Três! Este gajo sabem? Todos os ginásios têm este gajo. E é horrível. Eu não quero que ninguém morra a não ser este gajo. Este gajo que existe no meu ginásio, gostava que ele falecesse. Mas que falecesse lá no ginásio. Por exemplo, levando com o gajo que está a correr na passadeira com o tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. É? Era giro que essa pessoa o matasse. Não, não queria que ele também te sofresse muito. E depois eu ia lá estar ao lado dele a dizer: vai, respira, só mais uma vez. Um, dois, já não estou a ouvir. Quero essa respiração mais alta. Batimento cardíaco quase a zero. Três, dois, só mais uma. Um, tu. Era isto que eu queria que acontecesse. Se calhar estou um bocado chateado demais com a malta do ginásio, sendo eu um frequentador do ginásio. E se calhar, muito provavelmente, se houver por aí malta que vai ao meu ginásio e que está a ouvir o que eu estou neste momento a dizer, é bem provável que me deem no focinho. Mas pronto, eu estou aqui é para vocês. E por vocês. Mesmo que eu leve no focinho, o meu único objetivo é fazer-vos rir e alegrar-vos o dia de merda que podem estar a ter neste momento. Eu sou esse gajo. E pronto, chegou ao fim mais um episódio, francamente, quase a aproximar-me das férias. Eu vou de férias nas duas primeiras semanas de setembro, portanto é provável, ainda não sei se vou conseguir fazer podcast nessa altura, mas até lá ainda falta muito tempo. E é isso, meus meninos, se ainda não o fazem, como sempre, peço que me sigam no Instagram em Insta Paulo Almeida, no Twitter em O Paulo Almeida ou no Facebook em O Paulo Almeida. E também peço-vos também outra coisa que não tenho pedido nunca, que é deixarem estrelas e comentários se estiverem a ouvir isto no iTunes, porque isso vai sempre ajudar a que o podcast fique melhor colocado nas tabelas e apareça a mais pessoas. E a mesma coisa que vos peço também no Spotify, de deixarem lá boas classificações, porque assim este menino também sobe nas tabelas. E agradecer-vos, obviamente, por continuarem a ouvir-me, porque o podcast sempre que sai, o episódio fica no top 12, top 13 nacional dos podcasts de comédia, e por isso o meu agradecimento por vocês continuarem a ser tão fofinhos comigo. E é isto, malta. Até para a semana.